Com a palavra, doutor Ricardo Lott. 5 minutos.
Agradeço, senador, a pergunta. Como ficou claro na minha exposição, não há crime de responsabilidade em relação às pedaladas fiscais e de 2015 e abertura de créditos suplementares em 2015. Esse foi o objeto da apuração que foi restrita por aquela decisão do Supremo, que aquela expressão constou na ata do julgamento por iniciativa do presidente Lewandowski, é verdade. Mas é preciso ressaltar qual era o pedido formulado e a fundamentação de todos os ministros que se manifestaram antes do presidente, de que era desnecessário restringir o objeto do processo de impeachment a esses dois pontos, porque isso era óbvio, que isso era o que constava da notícia crimes e da decisão do presidente da Câmara que a recebeu. Quer dizer, então, na verdade, de certa forma, pode ser frustrante para quem quer encontrar um crime de responsabilidade em qualquer atuação do governo, mas é preciso lembrar que o objeto desse processo são esses dois atos. A questão da delegação para ministros, é preciso fazer uma distinção aqui muito importante. É preciso distinguir quando a lei atribui a competência para a prática de um ato a determinada autoridade específica do Poder Executivo, diferente do Presidente da República, quando a responsabilidade é legalmente atribuída ao Presidente da República. Quer dizer, então aqui, no que tange ao Plano Safra, não se trata de examinar uma delegação, não se trata de procurar um outro culpado diferente do presidente da República, até porque não há, como vimos, qualquer ilicitude. O que há, sim, é examinar de quem é a competência para a prática do ato. Se nós atribuirmos penalidade a uma autoridade em ato que a lei atribui a competência de outrem, evidentemente não estaremos dando cumprimento ao ordenamento jurídico. Professor Marcelo, quer complementar?
Ilustre senador José Medeiros, não divirjo do raciocínio lógico de Vossa Excelência a respeito de fragilidades, a respeito do mau passo em que está a economia brasileira, a respeito de eventuais incompatibilidades entre a chefe do Poder Executivo e a classe parlamentar. Portanto, não tenho nenhuma dúvida quanto a essas fragilidades que o governo apresenta hoje. Até acho que, por conta dessas fragilidades, é que está se submetendo agora a um processo de impeachment. Mas, exatamente, as ponderações de Vossa Excelência e os fatos apontados por Vossa Excelência me levam à convicção e a fortalecer a minha convicção de que a presidenta Dilma está sendo processada não por um crime que ela tenha cometido especificamente, ou por falta de decoro, tenha ofendido a dignidade do cargo, como foi anteriormente. Ela está sendo processada por uma série de dificuldades que são verdadeiras, mas que, infelizmente, para os que querem o impeachment, essas dificuldades e essas fragilidades não suportam, não dão suporte a um pedido de impeachment, dão suporte a uma condenação política, a perder uma eleição no futuro, mas o remédio, o instituto constitucional do impeachment não se adapta ao quadro, ao suporte fático que apresenta a presidenta Dilma nesse momento.
Na condição de inscrita, passo a
tem a réplica, senhor presidente.
Vossa Excelência, quer a réplica?
Ele está que nem o Romero Jucá, correndo.
2 minutos, senador.
Durante a defesa oral escrita realizada nesta comissão especial do impeachment, o senhor ministro Eduardo Cardoso destacou repetidamente que as condutas imputadas à presidente Dilma Rousseff seriam desprovidas de dolo. A narrativa do ministro contém um verdadeiro esforço literário na tentativa de demonstrar que a conduta que a presidente da República agiu de acordo com a lei. E se não bastasse a interpretação até bastante simplista do fenômeno das pedaladas, que foram comparadas a contratos de serviços arquitetônicos e definidos como, abro aço, tecnicamente... Peraí, estou confundindo aqui, senhor presidente. Mas o ministro disse aqui que não houve responsabilidade da presidente da República. E eu fecho a pergunta a Vossa Excelência dizendo o seguinte: se Vossa Excelência diferencia a responsabilidade, a tipicidade do crime de responsabilidade com aquela tipicidade do crime penal. E fechando, senhor presidente, o doutor Ricardo Lodi, ele produziu uma série de textos recentemente crítico ao processo de impeachment. E como se não bastasse a defesa ardorosa que fez do contrário ao processo de impeachment, onde relativizou as pedaladas, ele também, ao meu ver, ofendeu essa casa no sentido que disse que o Senado não teria moral para analisar esse processo de impeachment. Eu até entendo que possa ser até um desespero de quem tem negócios com o governo e vê isso, de repente, ameaçado, mas... eu me pergunto, assentado em quê, lastreado em quê, quais membros aqui seriam esses que estariam atentando contra a moral e que não teriam essa legitimidade para poder analisar esse processo de impeachment? Em que convalidaria, eventualmente, se algum senador tivesse indiciado ou tivesse sendo investigado, em que convalidaria, eventualmente, o presidente ter cometido crime e não poder ser avaliado os crimes deles aqui nessa casa pela conduta do presidente? E aí fecho só dizendo o seguinte: vocês têm dito aqui que o PLN-5 convalidou os atos, os decretos, porque o Congresso avaliou. Eventualmente, o vício... De iniciativa lá da casa, teria do presidente da casa, Eduardo Cunha, teria sido convalidado então com a votação dos 367? Deixa essa pergunta.
Bom, são quatro perguntas para réplica. Eu vou tentar aqui.
Dois minutos,
não é? Vamos lá. Vamos ao desafio. Ministro Cardoso diz que, em função dos precedentes do Tribunal de Contas da União, não haveria dolo. O professor Geraldo Prado, que talvez fosse a melhor pessoa para responder essa pergunta, afirmou que não há que se falar nem em conduta. De todo modo, me parece que a jurisprudência do TCU, em sentido contrário ao que hoje se pretende fazer, dá à presidente da República a segurança jurídica de que estava praticando um ato de acordo com o ordenamento jurídico. Quanto à tipicidade dos crimes de responsabilidade, ontem se disse aqui que o tipo aberto comporta a discricionariedade. Não me parece que isso seja hoje dominante em nossa doutrina. Mesmo os atos discricionários são suscetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário. O que há no processo de impeachment, ou na lei de impeachment, é uma tipicidade com grau de abertura maior na Constituição Federal, mas que precisa ser delimitado pela lei ordinária, que no caso é a Lei 1079. No que tange aos comentários que foram extraídos da minha rede social, não me parece que seja esse o objeto da minha manifestação no dia de hoje. Agora, o que posso dizer é que, pelo que sei, todos os membros dessa comissão são homens e mulheres honrados e que estão aqui debruçados sobre um dos problemas mais sérios do nosso país. A gente confia que o objeto da investigação seja a existência de crime de responsabilidade. A última pergunta foi sobre o PLN número 5, né? Se teria convalidado ou não convalidado. Na verdade, como nós demonstramos, a importância dessa discussão se dá não de acordo com a tese que era prevalente no TCU até o ano 2014. A importância se dá na tese que passou a vigiar a partir de 2015. se temos uma condição resolutória que foi implementada ou não. Então, a importância do PLN número 5 são duas, na verdade. Primeiro, de fazer com que a meta seja cumprida. Segundo, de, se assim não fosse, convalidar o ato. A comparação da aprovação do PLN número 5, com o ato do presidente da Câmara dos Deputados, que abriu o processo de impeachment, me parece algo bastante difícil de se comparar. O doutor Marcelo ilustrou, meu tempo já acabou, ilustrou em que circunstâncias esse pedido foi recebido pelo presidente da Câmara. Enquanto nós estamos aqui analisando se a Câmara, os deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional têm responsabilidade em fazer com que a governabilidade do país continue em funcionamento. Portanto, acho que há essa diferença entre essas duas figuras. Me desculpe o senador pela pressa, mas foram 4 perguntas em 2 minutos. Eu tentei aqui atender todas elas.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Simone Tebet. 5 minutos mais 1 minuto.
Só uma questão de ordem anteriormente, senhor presidente, se pudesse congelar o tempo. Eu gostaria só de saber se o doutor Geraldo vai voltar, porque uma das colocações minhas era em relação à fala dele. E ainda, se me é permitido, apenas uma pergunta, porque todo o desenrolar do meu raciocínio depende de uma resposta do doutor Ricardo, é mais para esclarecimentos. Se eu poderia fazer essa pergunta e aí fazer a minha intervenção. Senador, ela é muito curta, 10 segundos, e a resposta dele também pode ser no mesmo sentido.
Eu posso passar para o próximo inscrito e depois voltar para a Vossa Excelência.
Eu gostaria de falar nesse momento. A minha pergunta não tem problema, eu posso passar aquilo que falaria em relação ao doutor Geraldo. A minha pergunta é o seguinte, senhor presidente. Eu tenho só uma dúvida em relação à fala dele. Se ele poderia esclarecer, porque a partir daí eu desenvolvo o meu raciocínio. Eu faço a pergunta em 10 segundos, ele pode responder em 30. Em 30 segundos, não minutos. Mas é só porque a partir daí, nós estamos aqui para tentar o máximo possível, com imparcialidade, esclarecer fatos. E a resposta dele vai conduzir a linha do meu raciocínio. Então, posso fazer a pergunta?
O professor Geraldo está chegando, mas se quiser...
Com isso ele chega. Eu gostaria de perguntar para o doutor Ricardo, de tudo isso, até para formar meus juízos de valor, muito rapidamente, se Vossa Excelência entende que a motivação de um ato, ela vincula a validade desse ato. E também, paralelo a isso, se a exposição de motivos de uma lei vincula também a validade desta mesma lei. É só isso, porque aí eu consigo desenvolver o raciocínio. Obrigada.
A motivação do ato administrativo nem sempre ela é necessária. Existem alguns atos que não precisam de motivação. No entanto, pela teoria dos motivos determinantes, quando o ato é motivado, esta motivação vincula a prática do ato. Desculpe, senador, a segunda pergunta...
No caso da exposição de motivos de uma lei.
A exposição de motivos não vincula, a exposição de motivos não entra no ordenamento. Ela é um dos elementos utilizados para que nós possamos exercer o método histórico de interpretação, para a gente procurar entender em que contexto histórico surgiu aquela norma. Muito embora, hoje, o método histórico, especialmente quando se limita à exposição de motivos, ele não tem sido muito utilizado pela jurisprudência dos nossos tribunais. Mas não resta dúvida, senadora, que é um dos elementos a ser consultado na interpretação, embora não vincule o intérprete.
Obrigada, senhor presidente. Obrigada pela tolerância dos colegas. Se puder já marcar o tempo de 6 minutos, senhor presidente, eu agradeço. Antes de mais nada, parabenizo os expositores, agradeço a presença. O tempo é curto, então eu vou ser mais direta. Eu confesso que eu esperava mais. Estou aqui tentando achar uma saída para uma questão que não é fácil para nenhum de nós. Jamais imaginei, como senadora de primeiro mandato, ter que enfrentar uma questão política e tão difícil quanto esta. O impeachment, ele é constitucional, eu não o vejo como golpe, mas é um remédio amargo e nós pagaremos com ou sem sem ele. Eu confesso que esperava mais, eu começo pelo doutor Geraldo e falo com muita tranquilidade, eu quero que entenda as minhas palavras, mas eu me senti dentro de uma sala de aula. Eu fui aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde Vossa Excelência dá aula, ou Vossa Senhoria dá aula. Eu me senti como no primeiro ano de faculdade, com uma diferença, lá eu não sabia nada. Hoje eu sei alguma coisa, muito pouco, mas eu sei. E invocar o direito comparado numa questão como essa, ou só o direito internacional como, numa questão como essa, me fez lembrar uma vez um momento, eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos, e eu falava assim pro meu pai, ai, meu sonho é estudar fora do país. Ele falou, então escolha outro curso, minha filha, porque não é possível se fazer direito em outro país e querer legislar no Brasil, porque qualquer vírgula que se mude, e lá a legislação é muito diferente da do país, você já tem interpretação e legislações diferentes. O direito comparado, ele serve, sim, subsidiariamente. As convenções e tratados, como a própria Constituição determinou, ela tem até efeito de uma emenda constitucional, como se fosse norma da Constituição, mas ela não pode mais que a Constituição, e muito menos ela não pode mais que as cláusulas pétreas, como a separação dos poderes. Então, eu esperava realmente que aqui se viesse com questões objetivas. Aqui falar que o PLN-5, que Vossa Senhoria e o doutor Ricardo disseram que o PL5 tem o poder de convalidar atos passados, eu vou ter que voltar para a vida acadêmica e voltar a estudar direito. Só se convalida ato anulável ou ato irregular. E eu fiz a pergunta da exposição dos motivos, porque quando eu fui votar o PLN número 5, eu estava achando que poderia ser uma indagação depois no futuro da minha conduta. Eu li a exposição de motivos da senhora presidente. Ela deixa claro, a previsão de crescimento foi revisada para baixo nos meses seguintes à publicação da LDO de 2015. Então, desde dezembro de 2014, nós votamos a LDO. Janeiro, fevereiro e março são os meses seguintes. Portanto, ela já tinha feito a revisão da meta. Os decretos são de agosto e de julho em seguinte. Ainda diz, afetou as receitas orçamentárias, tornando necessário garantir espaço fiscal adicional. Houve significativo crescimento das despesas obrigatórias. E aí vem o que eu quero chegar em relação ao futuro. Eu votei o PLN número 5 para dar possibilidade deste governo para o futuro editar novos decretos, porque eu não queria engessar o país. Porque eu também concordo com muitos colegas de que o superávit primário às alturas significa pagar juros da dívida em detrimento de serviços sociais. É por isso que eu votei em relação ao PLS. E nesse ponto eu concordo com o senhor Lindbergh. Por favor, não peço o artigo 14, que eu estou fazendo um elogio a Vossa Excelência. Fala a todo momento em relação ao futuro. O esforço fiscal já compreendido não será suficiente. Ainda no outro parágrafo, propiciará os meios necessários à continuidade do ajuste fiscal em curso. E poderia seguir aqui em todo momento falando de futuro. Eu não convalidei e nem aceito, com todo respeito, eu não gostaria de falar na ausência do doutor Ricardo, mas eu não vou ter como não fazê-lo. Mas eu não aceito a terminologia usada, como foi dita há tempos atrás, de golpista, e muito menos de pegadinha. Eu não estou aqui para fazer pegadinha para ninguém, como ele colocou. Quando eu votei esse projeto, eu votei para permitir e viabilizar o futuro do país, não para convalidar atos nulos de pleno direito, portanto, passíveis de convalidação. Pegadinha ou piada, quem sabe fez, ou pegadona, o governo federal, quando prometeu uma coisa na campanha e fez outra, prometeu que a energia não subir e subiu, que os empregos não iam serem perdidos, que os juros não iam crescer, e eu poderia continuar aqui, que não teria esse aumento de impostos. Por fim, a condição resolutiva dita aqui pelo doutor Ricardo é um termo do direito privado. Ele não pode ser usado dessa forma, como quer aqui, para dizer que os decretos dependiam da convalidação do Congresso. E uma vez convalidados, já estou encerrando, nos 59 minutos e segundos que faltam, e uma vez convalidados, esses decretos tinham condições de apagar tudo aquilo que foi feito. Muito menos que a pena para essa irregularidade seria apenas multa. Por fim, Eu aqui, muito atentamente, vi e não foi explicado. Eu gostaria, afinal, de que vossas senhorias me explicassem. Afinal, o que é a operação de crédito para a lei de responsabilidade fiscal? Isso é fundamental e é para isso que eu vim assistir as palestras. Porque o artigo 29 tem uma interpretação diferente, e nós temos que nos basear nela em relação à lei de responsabilidade fiscal, da operação do crédito lá do direito comercial. E no artigo 29, fala de operação de crédito, inclusive a abertura de créditos ou assunção e reconhecimento e confissão de dívidas, ainda que não contabilizadas pelo Banco Central. Talvez por isso o Banco Central não tenha contabilizado, para não assumir essa dívida e caracterizar aí o que é uma operação de crédito no que se refere ao Plano Safra.
5 minutos, senador. 5 minutos, doutor Geraldo Prado.
Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, senadora. Muito obrigado pelas perguntas. Fico muito feliz que Vossa Excelência tenha estudado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O golpe militar destruiu a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sentimos seus efeitos por 20 anos depois da restauração da democracia no Brasil. Somente de 2004 para cá começamos a restabelecer a normalidade daquela instituição. E posso lhe dizer que só nos últimos 3-4 anos é que caminhamos para recolocar a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a sua Faculdade Nacional de Direito no lugar que ela merece entre as grandes universidades do planeta. Sobre a primeira questão de direito comparado, antes de se falar em direito comparado, é necessário falar de globalização. A globalização é um fenômeno inevitável. Ela não é apenas uma globalização econômica, ela é uma globalização social, ela é uma globalização de trânsito de pessoas e é uma globalização de culturas. Essa globalização, com tudo o que ela envolve, obriga a todos os estados que participam desse grande cenário mundial a um ajuste das suas ordens jurídicas. Nós não temos mais condições de falar isso, eu estou lhe falando a partir das lições de uma importante comparatista que se chama Elisabetta Grande, da Itália. Nós não temos mais condições de falar em uma única tradição, uma tradição do direito norte-americano, anglo-americano, uma tradição do direito continental, civil continental. Isso não existe mais. Só para ficar no nosso campo, no meu campo específico, da repressão penal, porque a repressão penal não conhece essas fronteiras. E se ela não conhece essas fronteiras, o combate às infrações penais, o controle das infrações penais, obriga que todos os estados procurem adequar os seus mecanismos jurídicos para enfrentar essa situação. O processo penal norte-americano importa, e a expressão é exatamente essa, importa elementos do processo penal da tradição continental europeia e até mesmo brasileira. Nós importamos esses segmentos. O que eu falei no início da minha exposição a respeito do projeto encaminhado pelo ministro José Gregório naquela oportunidade, toda essa estrutura de admissibilidade da acusação que funciona no processo de impeachment, ela tem inspiração anglo-americana. Ela tem inspiração anglo-americana com uma série de consequências e essa comunicação entre modelos influencia reciprocamente os modelos. Não há condição de se trabalhar no Brasil hoje em nenhuma área, nenhuma esfera do direito, desconhecendo e ignorando essa realidade. Não é que não é comparada, ela é nossa. Ela é internacionalizada com a nossa participação ativa e passiva. Perdão, desculpe, presidente, é que eu me distraí um pouquinho. Posso prosseguir?
Pode sim.
Posso. Obrigado, presidente. Então, no que toca a isso, modelos são importantes, mas eu tenho a impressão que Vossa Excelência não se preocupou tanto com os modelos da globalização jurídica. Ficou mais, talvez, desconfortável com as referências da ciência política. Eu vou citar aqui uma expressão usada pelo ministro Aires Brito nos Estados Unidos. O ministro Aires Brito, que é um dos operadores do direito que eu mais admiro, um jurista fantástico, disse nos Estados Unidos que o Brasil vive uma pausa democrática. Ele disse que o Brasil vive uma pausa democrática. A senhora há de convir que a ciência política não conhece essa categoria da pausa democrática. A ciência política conhece interrupção da normalidade institucional. Obrigado, senhor presidente. ela conhece a categoria da interrupção da institucionalidade. Essa interrupção da institucionalidade pode vir por 1 milhão de razões, não apenas por razões de tentativa da oposição se colocar sobre a situação. Ela pode vir por força de questões migratórias. É ampla a literatura sobre isso. E, nesta literatura, a expressão que não é minha, que não é de Juan Lins, que não é de Alfredo Stepan, mas é de todos os cientistas políticos que lidam com democracias quase estáveis ou estáveis e presidencialismos com presidências instáveis é de golpe parlamentar. Isso não deve ofender ninguém, porque Vossa Excelência estão absolutamente seguros. Os que votarem pela admissibilidade da acusação estão seguros que o fazem com base numa imputação de crime de responsabilidade. Os que votarem em outro sentido, tudo bem. Isso só poderia ofender aquele que, não tendo convicção ou estando absolutamente convicto de que não há crime de responsabilidade, vote pela admissibilidade do processo de impeachment. É algo que é cristalino do ponto de vista da ciência política. Eu prometo, senadora, não vou fugir das outras respostas, mas quando o tempo me for devolvido, responderei todas elas. É porque eu sou um professor, eu falo muito. O senador presidente, ele apertava ali a campanha, mas eu não estava entendendo que era para mim. Quero pedir 1 milhão de desculpas para o senhor. Quero pedir 1 milhão de desculpas.
Sem problema, eu tô satisfeita.
Vossa Excelência tem 2 minutos para a réplica.
Eu fui muito enfática, doutor, porque são 2 termos agora e não um. Antes nós estávamos sendo acusados de golpistas. Agora, de fazer pegadinha com algo tão sério. Não dá para aceitar esses termos, com todo respeito. E muito menos aceitar que direito estrangeiro possa se valer em cima de direito nacional. Eu até faria mais. Eu acho que Vossa Excelência, ou alguma entidade que Vossa Excelência conheça, pode resolver essa questão por nós. Mais do que a nossa decisão, do que a minha vontade, o que eu penso, o que Vossas Excelências pensam, acima não, mas guardião da Constituição, está o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos levar essa questão para o Supremo. Quem acha que é um golpe, questione a decisão da Câmara de Deputados, 367 votos, ou algo que estejamos fazendo de irregular e tente uma decisão judicial parar o processo do impeachment. Agora, aguentar a palavra golpismo acrescentado de pegadinha, eu não sei nem o que é isso. Eu não consigo nem gravar uma piada quando me contam, muito mais tentar fazer uma com um assunto tão sério quanto este. Então, a gente tem que ter um pouco de ser um pouco mais comedido naquilo que falamos. E aí, né, eu gostaria apenas, para não dizer algo a respeito do que foi dito pelo doutor Marcelo, lamentar que a fala foi basicamente política e menos jurídica. Volto a dizer, é o direito que todos têm. Mas eu, por exemplo, quando ouvi o ministro da Fazenda, eu me convenci de que os decretos de 95 bilhões não atingiram na integralidade, não feriram na integralidade a meta fiscal, porque ele de forma técnica explicou que não foram 97. Eu quero ser justa, mas ainda não fiquei satisfeita em relação a 1.200 bilhões que sobraram. Então é isso que eu esperava dos senhores. E aí, com todo respeito, eu não posso ouvir aqui termos como classe dominante, como nós, se julgarmos o processo de impeachment, estamos disseminando ódio, dividindo esse país, ou estamos julgando a vida de uma pessoa, de um partido do futuro, porque isso depende do juízo de valor que nós faremos. O projeto futuro de Vossa Senhoria pode não ser o meu projeto futuro. Então, com todo respeito, muito mais calma nessa hora, porque eu estou me sentindo aqui, de uma certa forma, atingida naquilo que tenho por obrigação que fazer, que é ser justa. E ao ser justa, eu não aceito ser atacada. Eu me senti aqui atingida, porque aqui foi dito do meu partido, foi dito do futuro, quem sabe, eventual presidente da República, inclusive no sentido que vai acabar com o pré-sal. Não pedi a palavra para defender o partido, e não é esse o intuito, mas eu pedi, portanto, 2 minutos, porque poderia fazer por mais tempo, apenas para dizer o seguinte, e com isso eu concluo, para ver como não existe certo ou errado só de um lado. Acho aqui que tem muita gente decente, competente e boa dentro do Partido dos Trabalhadores, como tem muita gente que não merece estar no meu partido PMDB. Agora, isso é uma coisa, radicalismo é outra. O pré-sal, eu vou dizer quem queria acabar com o pré-sal. Havia um projeto nesta casa que nós íamos derrotar, e aqui tem senadores que não me deixam mentir, nós íamos enterrar esse projeto que tirava da Petrobras a operação exclusiva, porque eu não concordava naquele momento que nós mexêssemos numa questão tão sensível como esta, nós íamos derrotar esse projeto, quando foi lá no finalzinho, quando o governo percebeu que nós íamos ganhar por 3 votos, ligou para alguns senadores, convenceu o Senado Federal a acabar com uma história de 50 anos de Petrobras, de patrimônio público, que é o único monopólio que a gente tem ainda nesse país. Então, vai dizer este governo que eu não tenho condições de questionar a gestão pública dele, ou Vossa Senhoria dizer que o meu governo futuro, quem sabe, vai fazê-lo? E aqui tem senadores que vão aqui, tenho certeza que saber do que eu estou dizendo. Então, acho que a gente tem que aqui deixar, talvez, o discurso jurídico. Aqui é juízo de admissibilidade. Há ou não indícios de crime de responsabilidade contra a presidente da República? Se eu até o final tiver convencida de que não há, posso mudar meu voto. Infelizmente, nessa plenária, eu não consegui me convencer de que as pedaladas do Plano Safra não são operações de crédito. Nesse particular, eu parabenizo a senadora Gleice, que foi muito mais feliz quando fez a diferença de operação de crédito e prestação de serviços, e de que ainda tem alguns decretos de suplementação que não cumpriram a meta fiscal na data da sua edição. Muito obrigada, senhor presidente. Desculpem os demais colegas pelo tempo aí de 2 minutos a mais que acabei... Marcelo.